Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Rodrigo Rezende.
Isso aí, eu sou Samara Sadek e este é o espaço para você conhecer os projetos apresentados recentemente aqui no Senado Federal.
No programa de hoje, a regulamentação do uso de patinetes e bicicletas elétricas. E na área de segurança, temos proposta para criminalizar a fuga de presos e aumentar a pena para crimes cometidos com barbaridade contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos.
Mas não é só isso, tem muito assunto. Fique com a gente.
Começamos com um tema que interessa ao produtor rural. Projeto do senador Irajá, do PSD de Tocantins, quer dar um alívio para esses trabalhadores que precisam comprar caminhonete.
A proposta dele é dar isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, na aquisição desse tipo de automóvel, limitada aos de fabricação nacional.
Pois é, Samara, o senador propõe os requisitos para a concessão do benefício. Ele limita a isenção para modelos que tenham peso bruto total de até 3.500 quilos e a contratação pelo produtor rural de pelo menos um empregado registrado no INSS.
Agora vamos falar dos projetos apresentados para regulamentar o uso de bicicletas elétricas e patinetes. Nós tivemos os três primeiros projetos sobre isso. A senadora Rose de Freitas, do Podemos, e o senador Marcos Duval, do Cidadania, que são do Espírito Santo, e ainda o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, são os autores desses três projetos.
E as propostas que eu sei que te interessam, Samara, porque você é ciclista e usuária de patinete aqui
isso
em Brasília,
aí.
Em linha geral, incluem o tema no nosso Código de Trânsito Brasileiro com regras gerais sobre a circulação desses veículos. Os municípios e o Distrito Federal ainda ficariam com a regulamentação dos serviços de compartilhamento.
As regras propostas para bicicletas elétricas seguem o que já existe para os modelos comuns, com a limitação de velocidade a 25 km por hora.
Quanto aos patinetes elétricos, eles só poderão transitar pelas ciclofaixas e ciclovias a no máximo 20 km por hora. E a 6 km por hora nas áreas de circulação de pedestres mediante autorização dos DETRANS e com a devida sinalização. Os projetos também prevêem multa para quem deixar de usar capacete ou manobrar de forma perigosa.
Outro assunto em alta envolve a questão das armas. Vários senadores apresentaram projetos para suspender os dois decretos do presidente Jair Bolsonaro que mudam pontos do Estatuto do Desarmamento.
Os autores se baseiam no argumento de que o Poder Executivo extrapolou, foi além de suas prerrogativas, ao definir normas que precisariam ser votadas pelo Congresso Nacional.
E um dos que defende essa suspensão e assina um dos projetos é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Não será dessa maneira que nós vamos sair dessa calamidade social. Nós precisamos de políticas públicas sérias nessa área. As soluções para o enfrentamento da violência virão somente com uma coordenação efetiva entre a União, os estados e os municípios, que articule os esforços de todos para o combate à criminalidade.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, quer estabelecer como condição para a compra e o registro de arma de fogo a realização de exame toxicológico.
O projeto também traz a autorização para o poder público exigir exames aleatórios para os que tiveram registro autorizado.
Pois é, Samara, vamos seguir com propostas na área de segurança pública.
Vamos lá. O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, quer mudar o Código Penal para criminalizar a fuga de preso, mesmo se ela for feita sem violência.
Ao propor uma pena adicional de 1 a 4 anos, Luiz do Carmo acredita que essa mudança também pode reduzir as tentativas de fuga, que é punida com o percentual da pena prevista, caso o crime fosse consumado.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, apresentou proposta para endurecer a pena para os crimes de homicídio, lesão corporal e de estupro, quando cometidos com barbaridade contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos. Nesses casos, a punição poderá ser dobrada.
E nessa discussão de aumento de punição a crimes, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, quer tipificar como maus tratos as situações de risco e morte de animais quando há um desastre causado pelo homem.
Ele inclui algumas exigências na Política Nacional de Segurança de Barragens, como a proteção de animais nos casos de desastre e medidas preventivas a serem tomadas por empresas. O Wellington Fagundes lembra o rompimento de barragens em Minas Gerais, onde o socorro aos animais gerou muitas críticas.
Vale registrar o movimento de vários senadores que apresentaram um projeto para criar a Frente Parlamentar Norte-Nordeste.
E um dos autores dessa iniciativa é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ele destacou que essa frente terá mais de 48 votos nas discussões, um quórum para aprovar as prioridades das duas regiões.
48 votos. É uma bancada significativa, mas o mais importante, neste momento, a gente consolidar a agenda. Porque se todos os senadores que compõem a Frente Norte-Nordeste e alguns senadores do Centro-Oeste e da região do Vale do Jequitinhonha, de Minas, se entenderem essa agenda, aí sim os votos serão decisivos para a gente ajudar a promover o desenvolvimento dessa macro-região.
Lembrando, né, Samara, que a criação da Frente Parlamentar Norte-Nordeste já foi aprovada pelo Plenário do Senado.
E o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defende uma lei que compense socialmente seu estado com parte da arrecadação federal com o uso da base de Alcântara.
A ideia é atender algumas comunidades tradicionais que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ele cita que o estado tem 78% de seus municípios nessa condição.
O senador sugere a criação de um fundo mantido com 3% da receita da exploração tecnológica do Centro de Lançamento de Alcântara. Ele argumenta que o estado poderá gerar muito dinheiro com pesquisas espaciais, mas precisa ser beneficiado, como ocorre nas cidades onde há exploração de petróleo, com percentual revertido para a população.
Agora vamos à área de educação, Samara. Um projeto foi apresentado depois da polêmica envolvendo a constante troca de comando no INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais é responsável pela aplicação de provas, como o Enem. Esse ano, o INEP já está no seu quarto diretor, em meio a discordâncias internas e com o Ministério da Educação.
E para blindar o INEP de ingerências políticas, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, propõe um mandato de 2 anos para o diretor do Instituto, permitida uma recondução.
O projeto mantém a nomeação do cargo pelo Poder Executivo e estipula um prazo de 30 dias, depois de publicada a lei, para que a atual indicação, já em andamento, seja confirmada.
Vamos trazer agora o projeto para dar mais garantias de pagamento a pequenas empresas que prestam serviço ao poder público.
A proposta é do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná. Ele argumentou que tem sido comum empresas menores ficarem sem receber após a realização ou prestação de um serviço a órgãos públicos.
O senador define um prazo de 30 dias para a quitação do débito. Se isso não ocorrer, o projeto estabelece que as empresas teriam direito de negociar com bancos a cédula de crédito microempresarial, uma espécie de título no valor a receber.
Flávio Arnes lamenta que esse tipo de possibilidade tenha sido retirado da lei, mas acredita que essa inadimplência do Estado é irregular, uma vez que o gasto com o serviço já era uma previsão orçamentária. Para Arnes, não há razão para o não pagamento, uma vez que o serviço já foi prestado.
Agora, uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada para a área da saúde. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer garantir reajuste anual sobre o orçamento destinado à saúde. Pelo projeto dele, o aumento deverá ser superior à inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA.
Além disso, o senador quer excluir esses recursos do regime fiscal em vigor, que estipulou um teto de gastos para conter a dívida pública.
Jorge Cajuru traz uma comparação das despesas com saúde pública no Brasil e em outros países. E, segundo ele, o Brasil tem gasto equivalente a nações desenvolvidas, que também contam com sistemas universais. A diferença é que lá a maior parte do dinheiro vem do serviço público, enquanto aqui mais da metade dos gastos são bancados por empresas e cidadãos.
Então é isso, Samara. Termina aqui mais um Projetos da Semana. Você pode ler o texto completo de cada projeto apresentado aqui no nosso programa. É só acessar o site do Senado. E já pelo portal E-Cidadania, você pode também apresentar uma proposta de lei.
No portal E-Cidadania, você também pode opinar a favor ou contra os projetos. Para ter uma ideia, no site hoje já temos mais de 8 milhões de pessoas que votaram em projetos, registrando mais de 18 milhões de votos, quase 19 milhões de votos. São projetos, por exemplo, sugestões ainda, né, para o fim do auxílio à moradia para deputados, é uma grande campeã de votos. E se você olhar lá, tem muitos projetos, é uma lista enorme. Vale a pena clicar lá o seu voto. Então acompanhe o programa para saber mais sobre as novas leis propostas pelos senadores e como as discussões caminham aqui no Parlamento. Se quiser, mande um e-mail para a gente no radio@senado.leg.br. É isso aí, obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.
Obrigado, Samara, até a próxima.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.